Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês...
PETcast.
Antes de começar este episódio que está sensacional, gostaríamos de informar que o Grupo PET Física está ofertando monitorias online. Se você tiver alguma dúvida sobre física, entre em contato conosco por nossas mídias. Agora aproveite o episódio. Até mais!
Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos à nova temporada do PETcast. Eu sou Luciano Dias, pitiano do Grupo PET Física da Unicentro, e gostaria de informar que, devido à situação do isolamento social, nosso programa está sendo gravado pela primeira vez de maneira remota, cada um no aconchego de seu lar. Hoje estou aqui com meus colegas, o Bruno. Deu aí, Bruno.
Olá a todos.
Rafaela.
Oi.
O Ricardo.
Olá, pessoal.
Vinícius.
Oi.
Como convidado, hoje temos o Dr. Hernani Macedo, para falar um pouco sobre o coronavírus. O Dr. Hernani é atualmente intensivista do Hospital Léo Orsi Bernardes, na Santa Casa de Tatuí e na Unimed de Itapetininga. Ele também atua como clínico geral em São Miguel Arcanjo. Boa noite, Dr. Hernani. Em nome do Grupo PET, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite.
Olá. Boa noite. Realmente foi um convite interessante. A gente ficou contente em fazer esse tipo de conversa assim, um pouco mais descontraída e esclarecedora. Estou à disposição de vocês aí para que a gente possa iniciar.
Muito bem, doutor. Então, para começar, como nunca é demais reforçar, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os sintomas que o portador do coronavírus pode apresentar e também como prevenir esse contágio.
Perfeito. Bom, eu acho interessante a gente poder entender um pouquinho só, eu vou ser bem rápido, o que representa um vírus. O que é, na verdade, essa situação viral? Falando do coronavírus, ele é um vírus que já existe na natureza, sem dúvida, há mais de 25 anos, e ele era um vírus que não tinha nenhuma atuação no ser humano, tinha mais atuação em animais selvagens, principalmente morcego e outros mais. E, por uma razão qualquer, ele acabou tendo essa afinidade para o ser humano, e gerando toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando agora. Sem entrar em detalhes, com quem surgiu esse vírus, por que aconteceu, isso aí tem algum viés bastante interessante, existe muita polarização em cima disso e alguns efeitos políticos também que abrangem essa situação toda. Mas o vírus é uma entidade viva, que ele não se classifica como uma bactéria. E tanto é que ele não é combatido com antibiótico, né? E ele também não se classifica como um ser totalmente inanimado, já que ele tem uma proteína, que é chamada proteína da vida, né? No seu interior, e faz com que ele se replique. Então, o que que faz um vírus? Se multiplica. Essa é a única atuação que ele faz. Ele quer se multiplicar. Ele não produz nenhuma enzima, ele não produz nenhuma substância tóxica, ele não produz nenhum elemento que faça diferença no ser vivo onde ele está. Ele se multiplica. Agora, nessa multiplicação, ele acaba transtornando a célula hospedeira, quer dizer, a célula que vai recebê-lo. Transtornar significa que ele muda as características dessa célula, ele muitas vezes destrói essa célula, e é justamente essa condição que faz ocorrer o processo da doença ou as variações biológicas daquele ser vivo que é parasitado pelo vírus. Então, o vírus não é como uma bactéria que pode produzir toxinas, enfim, tem todo um metabolismo próprio e altera, independente de destruição celular, o agente ou o indivíduo que ela está parasitando, né? Então, só para a gente poder se centrar na história do coronavírus. Outra coisa importante, que o coronavírus, os vírus de uma forma geral, eles são elementos muito simples. Eles têm uma cápsula e eles albergam uma proteína, que pode ser um DNA ou um RNA, ou um DNA e RNA, as duas. No caso do coronavírus, em especial, ele tem a proteína RNA. né? Então, essa é a proteína. E a forma dele poder, se, vamos dizer assim, ocupar a célula hospedeira, existem duas formas. Primeiro, ele pode entrar na célula injetando o seu conteúdo proteico, como se fosse uma seringuinha de injeção. Ele se acopla à parede da célula, injeta o RNA dentro, esse RNA entra por dentro da célula, ocupa, não sei se vocês lembram da época de biologia, ocupa os lisossomos, ribossomos, as mitocôndrias, e elas passam a fabricar e gerar a proteína semelhante à proteína do vírus, usando as próprias estruturas celulares para isso, como se fosse, como se ele se ocupasse uma fábrica e fizesse com que todos os instrumentos dessa fábrica, o maquinário dessa fábrica, fosse trabalhar em benefício dele.
Ele infecta a fábrica.
Exatamente, ele infecta a fábrica. Ele acaba transtornando a produção dessa fábrica, né? E ela, então, começa a produzir vírus, em vez de produzir elementos essenciais, alguns enzimas, enfim. Aquela célula perde a sua capacidade produtora, o seu individualismo. E ela começa a se preocupar em produzir vírus. Aí, dentro de algumas horas, eles são replicados aos milhares e milhões. A gente tem notícia, por exemplo, que um único vírus, num período de 4 horas, pode ter uma replicação de até 1 milhão de unidades, né? Então, esse, vamos dizer assim, é o aspecto de uma situação viral e como que ela se coloca. Lógico que o organismo, na medida que ocorre isso, o corpo não fica parado. Então, nós temos algumas células de defesa, que a gente chama de linfócitos B e T, principalmente os linfócitos T, que eles... vamos dizer assim, eles identificam essa partícula diferente, né, vamos falar assim, e eles começam a indicar um procedimento de combate a ela. Um deles é a produção de anticorpos. O outro deles é a mobilização, que a gente chama de quimiotaxia, de polimorfos, que são outras células maiores, e elas tentam englobar esses vírus e destruir. Mas isso denota aí um tempinho, não é imediato. O organismo tem que reconhecer isso daí. A partir daí, ele começa a realizar essa destruição desses agentes virais e a dificuldade da replicação deles, né? Bom, o coronavírus, em especial, né, ele tem uma proteína chamada proteína S. Justamente essa proteína é o grande diferencial. Foi justamente por causa dessa proteína que ele se aficionou, vamos dizer assim, ao organismo humano. E a partir daí ele começa a entender o corpo humano como uma entidade biológica que pode ajudá-lo na sua replicação. E tem algumas afinidades dentro do corpo humano, algumas células no corpo humano que aceitam melhor esse vírus do que outras. Entre elas, as células pulmonares, né? As células do intestino, né? E as células cardíacas. É interessante que ele é um vírus eminentemente respiratório, então o pulmão é o principal órgão, né, de atenção desse vírus, né? Vocês não veem, por exemplo, condições relacionadas, por exemplo, a meningite viral por coronavírus, a gente não chegou a ver. Significa dizer que o sistema nervoso não é a primeira localidade a ser escolhida pelo vírus. Então, são detalhes muito interessantes. Quer dizer, esses três órgãos em especial, né, eles são muito, vamos dizer assim, relacionados a aceitar esse vírus em detrimento dos demais, né? Dos demais. Bom, de certa forma, falando sobre isso, a gente conhecendo esses detalhes, né, a gente pode, por exemplo, começar a entender algumas coisas da fisiopatologia do processo viral de infecção, né? Então, vamos, assim, num primeiro momento, entender que esse vírus não voa. Portanto, ele não é um aviãozinho. É muito importante, certo? A gente, às vezes, pensa... eu estou na UTI, por exemplo, a gente, às vezes, entra numa UTI de COVID, que a gente chama vulgarmente de covidário, e a gente já... o ar ali, você começa a se sentir angustiado. Fala, nossa, esse ar aqui está cheio de Covid. Não, não tem esse tipo de manifestação. Ele é carreado. Então, ele é carreado por algum líquido, seja saliva, seja excrementos, seja o suor da pessoa, enfim, são líquidos que carreiam esse vírus e fazem com que eles sejam agentes infectantes em outros organismos, né? Tanto é que nas UTIs hoje a gente tem feito nos leitos, em função de algumas manobras que a gente faz com o doente, mobilizar no leito, dar o banho, e isso pode expor líquidos desses pacientes com o vírus, a gente chama de elementos sugadores de ar, é o chamado fluxo laminar de ar, que a gente vai tirando, fazendo um vácuo em cima do leito do paciente, puxando todo o ar desse paciente para exaustores, né? Então, esse é um procedimento muito comum em UTIs de nível, para que a gente consiga minimizar a infecção dos agentes de saúde, né, no caso, né? Então, assim, falando, por exemplo, da condição de transmissibilidade do vírus, ele realmente tem aí uma capacidade e a característica do coronavírus de uma alta transmissibilidade. Mas é alta mesmo, né? Só que, assim, a letalidade dele não chega a ser tão brutal quanto outros vírus, como a ebola, né? Que era um vírus que tinha uma letalidade muito maior, como a influenza A, o H1N1, que tem uma letalidade muito maior, mas tem a transmissibilidade baixa. Então, isso é um fato muito que chama muita atenção, né? E nessas condições, você pode pegar em alguma maçaneta contaminada, ou num restaurante, no manuseio de algum lenço descartável, que alguém também passou a mão, numa fruta que está exposta e as pessoas ficam palpando as frutas, ali você pode, inclusive, ter alguma dificuldade e acabar carreando o germe. Só que assim, outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: eu passo a mão no germe. Esse germe, no caso, esse vírus, ele não entra na minha pele. Ele não tem essa capacidade. Ele não tem afinidade pela pele, não consegue passar pelas camadas da pele e atingir a epiderme, por exemplo, situações mais profundas da pele, para que ele possa gerar doença. Mas ele vai ser carreado para as vias respiratórias, ou nariz, ou boca, né? De uma certa maneira, quando você não faz a higienização depois de ter o contato. Então, aí vem o grande viés do problema. Vamos dizer, se você está num ambiente que você achou que você se contaminou por alguma razão, ou pegou em alguma coisa que eventualmente poderia ser manipulada por muitas pessoas, você usa lá o seu álcool gel, ou lava com água e sabão, você já está livre daquele problema. Não é necessário você ficar tenso, nem aborrecido, nem desesperado, porque você está na rua e, eventualmente, você pegou num corrimão de um metrô, né? E, naquele momento, você já ficou sentindo que está já contaminado. Não. Essa situação só vai acontecer se você realmente carrear esse vírus para sua via respiratória, né? Então, esse é um ponto fundamental. Na medida que você inadvertidamente carrega esse vírus, até um detalhe que eu gostaria de explicar é o seguinte. Se vocês também lembram da biologia, a capa protetora dos vírus, ela é uma capa que a gente chama, ela é uma mistura de proteína com lipídios. E o lipídio, a proteína é mais aqueles pontinhos salientes que o vírus tem, que é aquela coroa que ele tem, onde ele gruda na célula hospedeira. E o lipídio faz com aquele invólucro dele. Só que gordura, ele se dissolve com saponáceos, né? E com os álcoois, que eles também dissolvem gordura. Por isso que você tem essa boa resposta quando você lança a mão dessa higienização. Então, essa é uma das condições básicas da não infecção, né? Bom, enfim, quando você se infecta contra esse vírus, você vai começar a ter uma trajetória, né? Essa trajetória inicialmente na parte da boca, o nariz, né? normalmente é onde se mais tem esse processo de introdução viral no organismo, ele começa a ter uma replicação básica na boca do indivíduo e ele imediatamente é aspirado pela própria respiração da pessoa e começa a descer pelas vias respiratórias altas, traqueia, bronco principal, bronco secundário e a loja em tecido pulmonar. Essa chamada é o período em que o vírus começa a ter a chamada incubação. Tem tempo para isso. Normalmente leva em torno de 3, 4 ou 5 dias numa fase inicial, até a manifestação que varia entre 10 a 14 dias. Agora, um detalhe muito interessante, que é um dos fatores, eu não vou falar assim que é patognomônico, que é patognomônico, que é próprio do próprio vírus, mas que chama muito a atenção. Quando ele entra na via respiratória, imediatamente ele se reproduz, ele começa a tomar conta, principalmente na parte do nariz e na boca, de células que dão a sensibilidade do cheiro e paladar. Então você começa a perder a capacidade de sentir o paladar e o cheiro das coisas, a gente chama disso aí de anosmia. Então isso é uma coisa que as pessoas relatam com muita facilidade.
Pode ser um sintoma apresentado pela infecção?
Esse acaba sendo um dos primeiros sintomas que a infecção começa a mostrar à pessoa, né? É um dos primeiros sintomas. Às vezes ele se manifesta antes mesmo dos grandes processos febris, porque a febre, ela, na verdade, ela é uma resposta já a uma replicação importante do vírus e uma resposta orgânica contra isso. E a febre, às vezes, ela não é tão importante, vamos falar assim, ela não se apresenta no primeiro momento em pacientes imunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes que fazem tratamentos de cânceres, pacientes que fazem uso de medicações especiais para cardiopatas que usam medicamentos especiais, pacientes renais crônicos ou transplantados. Então você não vai ter uma febre evidente nessas pessoas, porque alguns deles já usam medicamentos imunossupressores. Então isso é muito interessante a gente avaliar. Mas como nós estamos falando de nós como pessoas que não têm essas patologias, então você tem aí uma anosmia ou hiposmia, que é essa capacidade de cheiro que começa a desaparecer. Quase que isso no comecinho mesmo, no segundo, terceiro, às vezes até o quarto dia. E você começa a notar, às vezes, quadrozinhos que a gente chama de subfebris. Por isso que o pessoal usava aqueles termômetros, né, de radiação para tentar verificar presença ou não de febre. Agora vem um outro detalhe, né? É muito interessante isso. Nós estamos no hemisfério sul, um país tropical de hemisfério sul. Nós estamos entrando na época do inverno. Então, nós não temos só coronavírus circulante. Nós temos o vírus da gripe normal, né, e outras viroses que também provocam quadro febril, né, inclusive H1N1 também na fase inicial. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado em fazer essas avaliações. Como as viroses, de uma forma geral, têm certa semelhança de sintomas, se recomenda febre, indisposição, um pouco de falta de ar por ajuda médica. Isso é fundamental. Então, continuando da trajetória do vírus, esse vírus é aspirado, no primeiro momento, anosmia ou hiposmia, ele é aspirado, entra na via respiratória alta, baixa, toma conta do pulmão. Como ele vai destruindo algumas celulazinhas que carreiam o muco do pulmão, você começa a ter uma dificuldade de expectoração. Essa é a expectoração normal que a gente tem, né, que o pulmão faz essa limpeza, e você começa a juntar secreção no pulmão. Aí vem uma tossezinha que inicialmente ela não é muito carregada de secreção, é uma tossezinha meio seca e que dá um pouquinho de falta de ar, a pessoa sente um pouco de cansaço, né? Então você vai, uma coisinha que você fazia, por exemplo, você dá uma corridinha de 30, 40, 50 metros, você entra numa estafa absurda e você fala, poxa, mas eu não sentia isso antes, agora eu estou sentindo. Então isso já é um motivo de alerta. Vem o cansaço. O cansaço é justamente porque falta de oxigenação em estruturas do corpo, músculo, entendeu? Até o próprio coração e até o próprio cérebro provocam esse cansaço e desânimo, que é o outro fator que o vírus provê. E aí você começa a ter, em algumas pessoas, pela falta de oxigenação dessas estruturas musculares e articulares, você começa a ter dor. É uma dor articular. E alguns referem dor muito forte, como se fosse uma dor de uma Zika vírus, por exemplo, né? Uma dor, ou de uma dengue. Haja visto que tem que ser feito o diagnóstico diferencial dessas duas viroses. E se assemelha. Aí começa a haver uma certa semelhança de sintomas. Então, hiposmia, anosmia, falta de ar, dores articulares, tá? Perda de apetite. Aí vem um detalhe interessante. Pode ter ou não a diarreia, porque o vírus tem afinidade com os intestinos. E pode ter ou não uma taquicardia, ou o coração acelera em função também da... Porque o corpo recebe essa falta de oxigenação e como uma resposta a ativar alguns elementos, entre eles o coração. Então ele quer que o coração bata mais rápido para carregar mais oxigênio, para prover a falta que está ocorrendo em alguns setores, principalmente o tronco cerebral, que ele tem detectores de oxigenação no tronco, e eles que fazem essa mobilidade. Então, você tem um ataque cardíaco, uma dispneia, que a gente fala que é a respiração fica acelerada, né? E a pessoa, então, sente essa fraqueza e já tem uma tendência a querer beber até água em excesso. Esses são sintomas chamados leves, né? Ou que se recomenda entrar em contato com um posto de saúde, ou até mesmo, se não tiver um hospital, o Brasil tem uma enormidade de postos de saúde, a gente tem hoje mais de 40 mil postos, né? Nos países europeus, a recomendação foi que as pessoas, por telefone, passassem a centros médicos os seus sintomas, e existia uma orientação para que as pessoas não entrassem em contato com quem realmente estava muito doente em hospital. E aí alguns médicos orientariam a colocação dessas pessoas nos seus domicílios num primeiro momento. Então, esse é o sintoma inicial da doença. Não sei se vocês conseguiram entender bem como é que funciona o mecanismo.
Sim. Uma pergunta rapidinha. Esse sintoma das dores musculares, ele é causado de forma similar pela gripe comum, né?
Exatamente, você tem toda a razão. Existe um detalhe que até foi bom você falar sobre a gripe comum. A gripe comum, ela às vezes causa sintoma muscular, mas não por hipóxia da musculatura, né? Ela causa por a afetividade do vírus diretamente ao tecido muscular, causando então processos inflamatórios, né, local, e causa esse cansaço. O outro já causa mais por falta de oxigenação dessas estruturas. É como se você, atleta, que corresse, sei lá, 10 quilômetros, né, você resolva correr 15 quilômetros, então você sente um mal-estar terrível no seu músculo. Então é baseado nisso daí. É um músculo que tem uma sobrecarga de trabalho e não consegue ter uma reposição de oxigenação. Só que no caso do vírus é diferente. Você numa atividade normal muscular, você já tendo uma falta de oxigenação adequada, você passaria a ter essa diminuição, essa dor manifestada por hipóxia. Ah, um outro detalhe muito importante, tem estudos agora recentes feitos que mostram como se trata aí de processo de oxigenação, que o vírus poderia, isso não há ainda uma comprovação correta, que ele poderia também destruir algumas hemácias, né, que são as chamadas a hemoglobina, o grupo M da hemoglobina que carrega o oxigênio, e fazendo com que o carreamento desse O2 fosse deficitário. Então você tem um pulmão que não oxigena direito porque está com secreções, porque não são eliminadas. Você tem um sangue que não consegue capturar esse oxigênio que o pulmão, o pouco que o pulmão recebe, que pode ofertar, e você então tem as manifestações nos órgãos e tecidos, né? Então esse é um fato bastante interessante. A dor é a mesma, mas o mecanismo da dor muda um pouquinho.
Certo, muito esclarecedor. Obrigado, doutor.
Claro.
E, doutor, o senhor pode nos explicar um pouquinho sobre as pessoas que não apresentam sintomas, os assintomáticos?
Perfeito. Bom, muito, muito importante isso. É, eu sou meio velhinho já, sou formado em 81. E interessante que nessa época, só para a gente ter um esclarecimento assim, começou em 86, 88, em 92, as primeiras manifestações do HIV, que era o vírus que hoje todos nós conhecemos, né? Mas que é o famoso vírus que produz a AIDS, né? A doença imunológica adquirida. E nessa época, só para um comparativo, né? Algumas pessoas passaram também a não terem a doença em detrimento de outros. Então, o que, que é? Isso aí é o que a gente chama de sistema imunológico primário, né? Que a pessoa tem, que ela, por uma razão natural, ela tem uma resposta altamente eficaz contra aquele vírus. Ela pode ser assintomática, por exemplo, para o vírus do coronavírus e ter a doença, ele pode combater a doença, né? Mas ela pode ser altamente sintomática, por exemplo, contra o vírus da hepatite C, né? Então, essa é uma afinidade que as pessoas têm. Isso vem mostrar que é aquela frase típica e clara, que as pessoas não são iguais entre si. Nós temos um sistema orgânico que ele tem a possibilidade de desenvolver reações de combate a micro-organismos. E pessoas podem ter determinadas manifestações, principalmente de células linfócitos T, que eu tinha falado, a um tipo de organismo, né, mas não tem a outros. E aí aparecem os chamados pacientes assintomáticos. Isso não significa, foi feito vários estudos, isso não significa que a pessoa teve no passado contato com o coronavírus e depois passou no segundo contato ser assintomático. Isso é um processo que pode ocorrer normalmente. Esses não, os chamados assintomáticos, é aqueles que nunca tiveram contato com o vírus, nunca, e o contato que eles têm com o vírus, eles prontamente aniquilam, porque eles já têm uma, vamos dizer assim, uma resposta imunológica adquirida, tá? Específica contra a proteína S do vírus, que ele já identifica essa proteína, localiza, e nesse cenário ele passa a combater violentamente antes da replicação.
Então é uma coisa que nasce com a pessoa já, pelo que eu entendi.
Nasce com a pessoa. Até, por sinal, essa é a grande vantagem em dizer que as pessoas, de uma certa maneira, elas já têm certos tipos de desenvolvimento. Agora, tem uma coisa bacana a ser visto isso daí. Isso não tem ainda um estudo muito bom, mas acha-se que naquela sequência vacinal que se faz na criancinha quando é novinha, em algumas pessoas, aquela sequência vacinal lá, começa nos 2 meses de idade, vai até 1 aninho, 2 aninhos, né? Poderia-se ali estar se desenvolvendo essa resistência, vamos falar assim, indiscriminada nessa abrangência ao vírus. Isso é apenas uma hipótese. A gente sabe que aquelas vacinas da infância não protegem o coronavírus, né? Mas poderia estar ali o início dessa manifestação, vamos dizer assim, atípica de pessoas que não têm a doença.
Muito interessante, doutor. Agora, prosseguindo um pouco no assunto, né? Quanto à área profissional, quais são os cuidados assim, que os agentes da saúde, em especial os que trabalham nos hospitais e né, UTIs, que eles devem ter durante a pandemia e se tem algum tipo de preparo que eles passam, treinamento, protocolo a se seguir, sabe?
Isso. Bom, agora pulando já diretamente ao hospital, a área que a gente trabalha, às vezes a população geral olha o profissional dentro de um hospital como sendo responsável por jogar a doença para a população, vamos falar, não hospitalar, né? Você vê só como é que coisa. Às vezes a gente fica assim, constrangido em verificar assim, muitas pessoas, né, agradecendo o trabalho dos médicos e enfermeiros. E, em contrapartida, às vezes você encontra na rua coisas diferentes, como enfermeiras que saem do hospital, entram num táxi, né, qualquer, e se tem outra pessoa no táxi, essa pessoa abre a porta, sai e fala que não vai ficar com alguém que vem do hospital contaminado. Isso já aconteceu aqui na nossa região. As moças, por exemplo, que saem com as suas motos, param no sinal, farol de trânsito, a pessoa joga pedra dizendo que elas estão contaminando a cidade. Então, existe essa controvérsia, essa situação assim, bastante interessante. Mas dentro do hospital, o trabalho que se faz dentro do hospital de prevenção, ou os equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPIs, né? Eles já são bem eficazes para a gente poder controlar esse processo. Quando você tem, por exemplo, uma ala, que a gente fala uma ala, ou um covidário, que é uma ala que só tem doentes que são suspeita de coronavírus, porque alguns já têm testes positivos, outros já ainda não têm testes realizados. Ali os médicos, os enfermeiros, todos eles usam o mesmo tipo de EPI, né? Existe o chamado a vestimenta privativa do hospital, né? Existe o EPI que consiste em um capote impermeável, né? Proteção de máscara especial, normalmente a gente usa as máscaras que são de pequeno fluxo de ar, né? ou dupla, vamos dizer assim, dupla filtragem, e uma máscara por cima de tudo isso, né? Que a gente chama de face shield, que é uma placa de acrílico que você coloca na sua face, por cima de todas essas proteções, um gorro, né? E um óculos 100 grau para você também ter essa proteção. Luvas, normalmente a gente usa uma luva dupla, né? Você retira depois do procedimento a luva de cima para você usar a luva de baixo para tirar o EPI. Essa é a maneira com que as pessoas andam no hospital. Geralmente a gente usa sapatos que são providos de um aspecto especial, não se usa tênis, é proibido tênis, é proibido sapato comum, só se usa esses sapatos de borracha fechados, sem oxigenação, sem pertuito no sapato, né? Que podem ser laváveis, né? Laváveis. Esse privativo do hospital, na medida que você acaba o seu trabalho, o seu plantão, você vai retirando um a um, usando sempre álcool gel, que na verdade você usa álcool gel para cada vez que você coloca um EPI, depois quando você vai tirar, você usa o álcool gel na retirada desses EPIs, eles são descartáveis, tá? Só a face shield que não é descartável, ela é limpa, e o óculos que algumas vezes eles são reaproveitados e são limpos, desinfectados. E você toma um banho com água e sabonete, tá? E veste a sua roupa de saída do hospital. Então essa roupa de saída é a roupa que você usa só para chegar no hospital e que você vai usar só para sair do hospital. Esse é o, vamos fazer, é o cuidado hospitalar com esse tipo de vírus. Normalmente, na hora do almoço, quando você vai almoçar, você faz toda essa manobra, você tira todo o EPI, você toma banho, você veste a sua roupa normal, você vai, faz uso da sua alimentação, sua refeição, torna a vestir novo EPI, né? Torna a se paramentar novamente e permanece até o restante do dia de trabalho.
Muito importante esse esclarecimento, doutor, para mostrar para o público, né, que realmente os agentes da saúde estão levando muito a sério essa, e tem que levar, né, essa questão do vírus.
Sim.
E realmente é um processo, vamos dizer assim, numa metáfora, né, bem burocrático da retirada e o uso dos EPIs, né?
Sim, exatamente. Até é interessante porque a gente tem, por exemplo, uma estimativa de perda de vidas de médico ao em torno de 1 a 2 médicos por dia no Brasil, infelizmente. Mas a gente percebe que dentro dos médicos que estão mais contaminados, por incrível que pareça, foram aqueles que permaneceram com seus consultórios abertos em trabalho durante a quarentena aí da corona.
Bem, no começo da quarentena, muita pessoa ficou desesperada e começou a comprar um monte de álcool em gel, um monte de máscara. Não está tendo falta de nenhum equipamento no hospital? Como que está sendo?
Pergunta bastante pertinente. É, na verdade, está sim. É, até, por sinal, houve uma iniciativa governamental em fazer com que os hospitais fossem abastecidos inicialmente desses produtos, né, antissépticos e depois liberados para a população normal. No começo, nós não conseguíamos muito facilmente o álcool em gel, as máscaras especiais, que é a chamada N95, né? Porque quando você trabalha com paciente com coronavírus, você tem uns detalhes interessantes em termos de máscara. A máscara que o médico usa, que o pessoal usa na manipulação do paciente que está contaminado, é uma máscara mais fechada, mais firme. Chama de N95, ou EPP1, ou EPP2, EPP3. E aí vai fechando a porosidade da máscara, até é uma dificuldade muito grande, porque às vezes a máscara é tão fechada que se você for ver a oxigenação do médico, da enfermeira, depois no final do dia, está todo baixo, porque eles não conseguem nem respirar direito ao longo do dia. Alguns sentem dor de cabeça no primeiro momento, porque são máscaras muito fechadas, né? Porque eles ficam reinalando CO2 continuadamente. Não tem aquela troca de oxigenação normal para esses profissionais. Então, faltava essas máscaras, sim, mas agora, nesse exato momento que nós estamos vivendo, eu diria a você que essa situação meio que já normalizou, né? Apesar que a gente ainda deve passar por uma situação de constrangimento ainda da doença, como eu falei, nós estamos no hemisfério sul e aqui a gente vai entrar no inverno. O inverno ele é provedor de um monte de viroses, inclusive até o fato de você ter que espalhar mais o coronavírus, infelizmente. Então, hoje não, eu diria assim, os materiais antissépticos não estão faltando. Mas, em alguns hospitais, a gente ainda nota a dificuldade dos EPIs, que são esses capotes impermeáveis, descartáveis, as face shields, que são essas máscaras de acrílico, né? Alguns óculos protetores, a gente tem uma certa dificuldade. Né? Aqui em Itapetininga, não é um exemplo, cidade, vamos dizer assim, dentro do Brasil, mas nós temos hoje uma normalização em função do fato de que a prefeitura procurou se dedicar especificamente a esse cuidado nos dois hospitais que nós temos por aqui, e houve então uma certa atenção, né? Mas nós sabemos que em outras localidades a gente já não tem essa situação tão, tão simples assim.
É, que bom que teve essa conscientização, né?
Sim, sem dúvida. Aí, detalhe importante, o poder público ele é muito salutar e importante nessa condição, porque apesar de que os políticos, vamos dizer assim, eu sou sincero em falar, não entendem nada do que diz respeito a médico, mas aqueles políticos que são sensíveis aos problemas da população, eles começam a ter assim, as suas mobilizações, sentido de, observando algumas orientações, já partir para as ações de saúde imediatamente, sem esperar, sem ver se vai dar uma piora no município, sem reclassificar o número de pacientes que aumentou dia a dia. Quer dizer, a pessoa já toma iniciativa e já tem, obviamente, uma resposta boa. Infelizmente, o Brasil ele não teve essa iniciativa primária e a situação nossa se estendeu um pouquinho além do que imaginava, né? Em função aí de se saber que a virose já vinha acometendo o mundo já a partir de janeiro, e veio o primeiro italiano, né? A gente falava, até brincava que no começo o coronavírus era doença de rico, porque só aqueles que ficavam em países estrangeiros que vinham com a doença, né? Os que estavam aqui, nativos, não tinham essa doença, né? E o carnaval já é sabido que foi o grande dissipador da doença, sem sombra de dúvida. E nós acabamos, então, postergando um pouquinho esses cuidados. No entanto, agora a gente já sabe que a nossa curva de atuação da doença, ela está chegando, ela não chegou no pico máximo ainda. Nós não temos ainda o pico máximo da atuação na população geral. Mas nós percebemos já que está havendo uma certa estabilidade. Daí, às vezes, uma tentativa de flexibilização dos isolamentos. A política de isolamento, não isolamento, é uma política meio difícil da gente contrapor, né? É um negócio complicado. Se a gente for analisar assim, do ponto de vista médico, eu diria para vocês assim, todo mundo afastado um do outro, em suas casas e tal. Mas do ponto de vista econômico, de manutenção, de sobrevivência, né, econômica, então a gente já fica preocupado que seria o contrário. Então aí tem que ser feito um estudo muito importante em fazer o quê? Primeiro, dar atenção à pessoa que está doente. Segundo, prover uma vacina adequada para aqueles que não estão doentes, desenvolver mecanismos de defesa. Terceiro, promover uma condição de cura, né? Além da atenção hospitalar, a cura prévia, né? A cura na medida que você tem a virose, você tem um medicamento que bloqueia esse vírus. A vacina, ela não é um bloqueador, ela é um preventivo, né? Então, eu acho que dentro dessas possibilidades, a gente vai ter a doença estabilizada, né? Já que se sabe que a vacina aqui no Brasil está prevista para final de 2021, promoção dela. Já tem estudos aí feitos pela Fiocruz, pelo Butantan, né? Os dois médicos, Dr. Ricardo Gazinelli, se não me engano o nome dele, um infectólogo muito conceituado, a doutora Ana Maria Moro, que é lá do Butantan. Eles já estão trabalhando com afinco, né, na hora de vacina.
E, doutor, como a situação política atual está influenciando na atuação dos profissionais da saúde?
Olha, Rafaela, vou falar a verdade para você. O grande problema da nossa política, né, é a discordância de opiniões. Tá? Então, a gente tem assim, uma discordância muito grande. Às vezes, tem situações em que fala assim, ah, o médico não tem nada a ver com o problema político. E eu falo para você, não, o médico tem muito a ver com o problema político, com as discordâncias e com, vamos dizer assim, os acordos políticos que são realizados, né? Na verdade, a gente sente dois problemas assim. Você tem um doente que ele é acometido pelo coronavírus e esse doente pode ir para um hospital, é uma roleta russa. Ele pode ter uns sintomas leves, como ele pode ter um sintoma forte, violento e fatal. Tem uma internação de quase 56 a 60 dias, às vezes, de hospital, dos quais 90% disso dentro de uma UTI. Isso é grave. Ao mesmo tempo, você está evitando que essa pessoa não tenha esse processo, porque você não tem ainda uma cura adequada. Você tem N medicamentos. Depois eu posso discutir com vocês as medicações que a gente tem hoje em mãos. Mas você tem assim, um grupo grande de pessoas contaminadas. Hoje nós temos aí no Brasil mais de 34.600 mortes por essa doença, mais de 630 mil pessoas contaminadas no Brasil. Então, uma situação grande. Então, os políticos, eles têm um papel preponderante, porque é pela fala deles é que as coisas, as ações são realizadas. Quando um político chega e fala assim, ninguém sai de casa, né, ele vai ter que entender muitas coisas com ninguém sai de casa. Ele vai ter que entender que são empregos que são deixados, ele vai ter que entender, são empresas que são paradas, resposta financeira para o Estado que é diminuída, né? Ao mesmo tempo, você vai ter pessoas que não têm coronavírus, mas elas vão estar com quadros de depressão, como já muitos na cidade nossa. Nós vamos ter pessoas que vão ter problemas até na alimentação, porque falta parte financeira, né? Perda de emprego, comoção social e vai por aí fora. Então, a tarefa do político hoje é uma tarefa muito delicada. Eu vou falar assim, bem a verdade, é uma pele que eu não gostaria de estar vestida nela, né? São decisões. Eu achei muito assim, pertinente a fala do... O Trump é um presidente americano, ele é meio complicado às vezes, mas ele falou uma coisa muito interessante, que se valeu das muitas bobeiras que ele falou, essa valeu bastante. Ele falou o seguinte, que a maior dificuldade que ele ia ter durante toda a vida dele, durante todas as resoluções de vida, seria aquela em que ele disse para a população voltar ao trabalho. E realmente, o grande problema é esse. A influência política, ela não pode nem ser tanto ao céu, nem tanto à terra. Não adianta a gente pedir para as pessoas se isolarem, por quê? Vamos entender a curva da doença, primeiro. A curva da doença é o seguinte, ela é uma curva, vamos dizer assim, ela é uma curva, ela é, tem uma área interna da curva que ela é a mesma, né? Essa curva é uma área, é uma curva que tem a área interna a mesma. É uma curva sinusoidal, tá? Ela pode ter um pico alto, né? E você tem um tempo pequeno. Mas ela pode ter um pico baixo da curva, mas eu vou estender esse tempo. Então, a área interna dessa curva, ela passa a ser igual. Isso é muito importante entender isso. Quanto mais pessoas se contaminam, menos tempo a doença vai permanecer na população geral. Quanto menos pessoas se contaminam, mais tempo a doença vai permanecer, porque a doença vai ter essa replicação sem discutir. O porquê do chamado achatamento de curva, que às vezes as pessoas se referem, é para que dê tempo aos sistemas de saúde se prepararem para atender essas pessoas. Tão somente isso. Então, a gente teria que ter, os governantes, os políticos, eles têm que ter uma sensibilidade para entender o quê? Principalmente, no caso de você ter cidades, entidades, em que essa curva ela tem já uma manifestação mais suave, essa flexibilidade. Porque, na verdade, pegar a doença, as pessoas vão ter essa doença. E o que nós estamos tentando minimizar é, através de tratamento que a gente conhece, através de algumas coisas que já estão saindo, por isso a gente está segurando um pouco. Do ponto de vista médico é segurar, do ponto de vista econômico eu já tenho que dar uma certa atenção, porque senão você também mata a população em outras circunstâncias. Agora, o político, ele tem que ter uma sintonia imensa com os serviços de saúde, ao mesmo tempo com o clamor popular e os serviços econômicos que a nação provê. Eu acho que o político hoje, ele, na verdade, ele deve ser uma pessoa genial, a ponto de determinar ações extremamente, vamos dizer, corretas e adequadas na evolução dessa problemática. Sempre entendendo que o ideal para que a doença não tenha a proliferação adequada são os distanciamentos sociais. E aí sim, eu acho que dentro, Rafaela, dentro desse contexto todo, eu acho que muita coisa vai ter que ser mudada concernente a isso. O número de pessoas dentro de um restaurante, o número de pessoas dentro de conduções, tá? Eu acho que tudo vai ter uma parcela de sacrifício, né? Olha só para você ter uma ideia. Foi feita uma pergunta uma vez assim, mas olha, quando flexibilizar que as pessoas saem na rua, as conduções, o metrô vai ficar cheio de gente, vão voltar as contaminações. Correto. Aí vem o papel dos empresários, o papel do comércio. Então, se você pudesse pôr assim, comerciantes ou lojas, uma loja abre 7 horas da manhã, recebe os seus funcionários às 7 horas, a outra começa a funcionar às 8, a outra começa a funcionar às 9. Então, quando essas pessoas que vão para a rua para trabalhar, elas vão em horários diferentes. Aí você não precisa acumular, por exemplo, o transporte público, né? Do que, por exemplo, você ter todas as pessoas entrando num horário só. Dentro do hospital, você tem uma ideia, nós já flexibilizamos horários de trabalho. Hoje nós temos uma turma de funcionários que entram às 6 horas da manhã e outra turma que entra às 7 horas da manhã, que são os plantões normais, e outra turma que entra às 8 horas da manhã. O que acontece? Lógico, a pessoa que está às 6 horas da manhã já está lá cedinho, é o que usou. O das 7 horas não vai encontrar já o transporte público, aqueles das 6 mais. Tá? E não vai encontrar também no transporte público aqueles que vão entrar às 8. Então, você vê só, todos os setores da sociedade agora vão ter modificações a serem feitas, e os políticos têm que sentir esse tipo de trabalho e tentar ajudar também nesse tipo de condição. Outra coisa, já que pessoas terão que ficar em seus lares, Os governos têm que dar auxílios especiais também para que se mantenham essas pessoas isoladas. Né? Da mesma forma que dá um auxílio para a pessoa se tratar, tem que dar um auxílio para a pessoa se alimentar, comer, sobreviver. Então, é complexo. O problema, ele precisa assim, de muito estudo, de muita coerência. Se houver briga, se houver desavença, se houver questionamento, polarização, não dá certo.
Isso que eu ia falar, doutor. A gente pode ver nesse ano que uma discussão que era para ser totalmente científica se tornou um tanto quanto política, né? Que é o uso da hidroxicloroquina.
Sim, a hidroxicloroquina é um problema sério, né? Então, a hidroxicloroquina na verdade, isso foi descoberto por índios, para você ter uma ideia. Ela não foi uma descoberta muito científica, assim, estruturada em laboratório. Isso aí ele é colhido de uma estrutura vegetal, e ele foi descoberto por índios, foi usado em N situações, primariamente no uso da malária, né? Depois ela passou a ser usada como anti-inflamatório de muitas doenças, né? De artrites reumatoides, de lúpus e assim por diante. Né? Ela é uma droga que, vou falar a verdade, o maior campo de prova dessa droga é o Brasil. Nós não temos, por exemplo, estudo de hidroxicloroquina, por exemplo, Brasil e América do Sul, na verdade. Nós não temos um campo de prova, por exemplo, em países do hemisfério norte, por exemplo, que não tem esses tipos de problemas, né? Mas mais países da faixa tropical. Ela tem trabalhos de experimentação que mostram que ela teria ela não atua no vírus especificamente, mas ela diminui o processo inflamatório que o vírus provoca e com isso ela dificulta a parasitagem do vírus na célula hospedeira. Então é esse o trabalho que a hidroxicloroquina faz. Isso não está muito bem definido porque se trata de uma doença nova, se trata de medicamentos que são novos, né, e testes novos, mas a hidroxicloroquina, tanto a hidroxicloroquina como o difosfato e cloroquina, que são a mesma coisa, né, são drogas um pouquinho assim, variam só o percentual de miligramagem, eles têm esse tipo de proposta. O que se nota é que as pessoas que usam ou usaram a medicação precocemente praticamente não manifestaram a doença, né? Por quê? Porque os processos inflamatórios, que são aqueles processos que realmente matam o indivíduo, a hidroxicloroquina, ela cerceou. Né? Aí, a associação com a azitromicina se transformou num trabalho muito bom. A hidroxicloroquina, como qualquer outra medicação que existe, ela tem inúmeros problemas e efeitos colaterais. Né? Se vocês forem aí, as mulheres, por exemplo, se forem pegar uma bula de um anticoncepcional, é um livro a bula, né? Vocês vão ver tudo quanto é coisa ruim. No entanto, as pessoas usam sem grandes problemas. A hidroxicloroquina também tem seus reversos. No entanto, a nossa experiência com hidroxicloroquina aqui não é tão difícil assim. Nós seguimos o protocolo do Conselho Regional de Medicina e da AMIB, que é a Associação Médica de Terapia Intensiva, e também dos dois hospitais que nós temos aqui em São Paulo, que é o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Os dois trabalham com esse medicamento e, lógico, com permissão dos familiares, né, eles ofertam essa medicação, mostrando que ela poderá ter seus efeitos colaterais, e na medida que tiver alguma alteração, né, seja uma taquicardia, seja uma alteração de sangramento, ou, enfim, qualquer outro efeito colateral que seja mais grave, né, eles suspendem a medicação. O que eu percebi é que não houve, pelo menos na nossa experiência aqui, não houve efeitos colaterais tão importantes assim. Né? Agora, a hidroxicloroquina dada na doença em estado, quer dizer, na vigência do camarada está na UTI, entubado, ventilação mecânica, entendeu? Num quadro grave de SARA, que é uma insuficiência de angústia respiratória aguda do adulto, né? Ele não tem um efeito bom, não ajuda. Ela ajudaria realmente nos primeiros sintomas, né? E na fase bastante inicial, e aí a gente vê que ela aborta o desenvolvimento da doença.
E existe algum outro medicamento que se compara ao uso da hidroxicloroquina?
Então, nós temos aí os antirretrovirais, né? Tem vários aí, né? Lopinavir, o que se usa mais é a Remdesivir, né? A Remdesivir tem se usado bastante. São medicamentos caros, né? O pessoal agora está usando muito o Atazanavir também, que pode ter uma ajuda importante. E os chamados medicamentos, os vermífugos, os, né, os protetores como ivermectina, anita, né? Então, são medicamentos, por exemplo, que têm ajudado nesse trabalho de combate. Agora, quando você tem a doença em estado, quer dizer, naquela fase grave, então se usa, pelo menos na fase de insuficiência respiratória importante, o corticoide. Se corticoide já é o contrário, por exemplo, da hidroxicloroquina, não se deve usar na fase inicial e se deve usar nas fases mais graves e de evolução mais difícil, né? Assim como os anticoagulantes, como heparina também, que se usa normalmente em pacientes que estão sob ventilação mecânica, já que o coronavírus ele promove microêmbolos, microembolias no sangue, fazendo com que dificulte mais ainda a oxigenação dos tecidos. Aí você usa os anticoagulantes para promover esse tipo de controle.
Sobre a vacina, então, eu fiquei curioso, o senhor falou que já existe, ela já está sendo desenvolvida, é isso?
Sim, perfeitamente.
E como que ela atua em si?
Perfeito. Essa é uma situação que acho que todo mundo deve ter uma ideia muito boa sobre a vacina. A gente tem, a vacina, na verdade, você tem dois tipos de vacinação para uma pessoa, só para a gente poder se situar. Você tem uma vacina que a gente chama ativa e uma vacinação passiva. Aí você fala assim, mas constado vacina? Sim, passiva. Passiva é quando você carreia todos os anticorpos necessários que a pessoa precisa para combater a doença. Ativa é quando você promove a formação desses anticorpos na própria pessoa. O que, que é uma passiva, por exemplo? É você pegar um soro, por exemplo, o soro de um paciente que já teve coronavírus, fazer um controle laboratorial adequado, refinar esse soro e injetar na pessoa que está doente. Então, ele vai carrear dentro desse soro todos os anticorpos para combater a doença. Isso a gente chama de passivo. Você já dá para a pessoa prontinho, mastigado aquilo que ele precisa para a utilização. Ativa é aquele que vai promover. Na vacinação ativa, essa justamente que está sendo elaborada, por quê? Porque na ativa ela promove uma proteção de muito tempo. A passiva não. A passiva é só imediata. Por exemplo, você dá aquele soro para a pessoa pode se ver livre da doença, mas se daqui um mês e pouco, ela tiver outro contato, enfim, ela pode vir até a doença novamente. Porque na passiva você tem uma grande dificuldade. Você promove a melhora da pessoa, mas não dá tempo para o organismo a resposta própria para desenvolver anticorpos próprios. Não sei se você conseguiu entender bem essa situação. Você promove, sei lá, dá todos os anticorpos para matar o vírus, mas ao mesmo tempo você não deixa com que o corpo reaja para fazer o seu próprio sistema de proteção, né? Na ativa, você faz exatamente isso. Você estimula isso com um agente infeccioso, semelhante ao vírus, mas que dá uma resposta próxima a isso. Então, como é que é feito? Nos Estados Unidos, né, tem um laboratório chamado Moderna, um grupo chamado Moderna nos Estados Unidos, que está promovendo esse tipo de vacinação. O que eles pegam? Eles pegam o RNA, quer dizer, aquele miolinho do vírus, aquele que seria o replicador viral, eles pegam aquele miolinho do vírus, tiram a cápsula do vírus, e fazem uma pesquisa. Primeiro injeta aquele miolinho em animaizinhos de cobaia de laboratório, né? Pequenininhos, né? Depois eles veem a resposta, submete aquele animalzinho depois a uma avaliação de anticorpos, submete esse bichinho a outra infecção pelo corona e verifica como é que vai ser a carga viral. Dando certo, eles injetam essa situaçãozinha em animais de grande porte. E o terceiro, então, é feito o controle em anima nobile, que a gente chama, que é no ser humano, né? Bom, em seres humanos voluntários. É assim que funciona a história da vacinação. Então, os Estados Unidos usam o RNA viral mensageiro, que promove só uma resposta, mas ele não tem a capacidade de formar novos vírus. É mais ou menos esse o trabalho. Na Inglaterra, e na Europa também, está se produzindo uma vacina que é um pouquinho diferente. Ela pega um vírus normal de uma gripe que não faria grande coisa para o ser humano, né? Que seria uma gripezinha simples, pega esse vírus e põe dentro desse vírus o RNA do corona, né? Aí esse vírus vai infectar o ser humano ou o animal de laboratório, que seja, ele vai promover uma resposta imunológica contra esse vírus, que ele não é fatal, ele não traz transtornos, mas o organismo começa a fazer a leitura daquele RNA. Só que ele é feito por um hospedeiro próprio, né? Então você tem assim um hospedeiro que vai a célula ser parasitada. Então esses dois tipos de processo de vacinação, né? Assim a vacina, ela consegue fazer com que você desenvolva anticorpos contra aquela cápsula viral do corona que eu citei para você, principalmente a proteína S, né? E promove então essa proteção. Toda vez que um vírus depois entra no corpo, ele é reconhecido muito rapidamente. Existe uma quimiotaxia, promove a liberação e, vamos dizer, a aproximação de células polimorfonucleadas, fagocitagem dessas estruturas, né, e destruição delas. Hoje no mundo existem 45 tipos de vacinas que estão sendo produzidas em assim, toque de caixa. Vamos dizer assim, quem vai soltar a primeira vacina vai ser o que vai ser o grande vencedor da corrida. E tem mais de 30 laboratórios em pesquisas assim, brutais nesse sentido. Só para ter uma ideia, a Johnson & Johnson americana recebeu do governo americano 250 bilhões de dólares para a produção da vacina. Quer dizer, mais de um trilhão e pouco de reais para começar a produzir, um trilhão e meio de reais para começar. Então, é muito dinheiro assim que vai, né? É um absurdo. A gente sabe que essas vacinas não vão ser baratas. Hoje, a gente está estimando o custo de vacina por pessoa na ordem de R$5.000 pelo tipo de trabalho que a coisa está trazendo. É lógico, quanto mais se produz, esse custo vai diminuir. E lógico que os governos vão ter que arcar com esse custo, sem dúvida nenhuma. A população comum não pode arcar com um custo de R$5.000 a até R$10.000 por vacinação, né? Não tem cabimento. Então, hoje, nós temos essa perspectiva mundial da vacina e no Brasil, até o final de 2021, já a Fiocruz, junto com o Instituto Butantan, tem essa, vamos dizer assim, já tem essa vacina em mãos. Eles estão usando o mesmo método inglês, quer dizer, estão pegando o RNA, pondo num vírus hospedeiro, esse vírus parasita a célula, mas não é letal para a célula. Ele parasita, se replica, a célula reconhece ele e produz um anticorpo que, ao mesmo tempo, combate o RNA do vírus do coronavírus.
É, que bom que já está sendo desenvolvido, está tendo investimento para esse trabalho. Só que outro problema que tem chamado a atenção é a questão da falta de leitos.
É, isso daí é um negócio sério. Aqui em São Paulo, a gente tem vários hospitais, né, de campanha que foram construídos e que tem leitos que ficam lá inativos. A falta de leito realmente é uma situação que deixa a gente preocupado. Eu vou falar uma coisa para você. Na verdade, cada município ou cada estado do Brasil vinha tendo um serviço de saúde dentro de um determinado percentual de acompanhamento dos doentes, de uma forma geral. Então, você lá, vamos dizer assim, São Paulo tinha disponível 2.000 ou 2.500 leitos de UTI próprios para aquelas pessoas que precisassem desses leitos nas suas doenças comuns. Daqui a pouco apareceu um coronavírus que acabou fazendo com que houvesse, além das doenças comuns, uma sobrecarga. Isso realmente demandou aí, pelo menos, um aumento desses leitos. Nós temos dificuldade realmente com os aparelhos. Um respirador artificial que eu montei duas UTIs, né? Então a gente sabe os custos. A gente pagava para um respirador artificial na faixa de entre 28, os mais carinhos, 30 mil reais. Esses mesmos respiradores estão na faixa de 180 até 250 mil reais. Né? Então, assim, o pessoal tenta aproveitar a doença, é aquela velha famosa história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, o camarada aproveita a desgraça humana para fazer um lucro positivo em cima disso, né? Máscaras, por exemplo, que a gente comprava a 80 centavos uma máscara descartável, hoje se vende a 5 reais, né? Então, são situações assim bem aborrecidas. O leito hospitalar, realmente houve falta desse leito de UTI por esse incremento. Nas cidades de maior porte, isso conseguiu se contornar bem a situação. Hoje, São Paulo, por exemplo, ele tem uma ocupação de leito de UTI, aí não chega à sua ocupação máxima, não. Eu estou falando de São Paulo inteiro, não da São Paulo capital. Mas você tem em torno mais ou menos entre 70% a 78% de ocupação. Tanto é que as ocupações maiores de leito de UTI estão sendo dentro da capital. Então, aí a gente está fazendo o chamado fluxo inverso. Em vez de você mandar o paciente grave para a capital, para os grandes centros, por exemplo, Hospital das Clínicas e outros hospitais, Hospital Paulista, Hospital São Paulo, você faz o seguinte, você pega, tira desses hospitais e manda para as cidades do interior que tem leito de UTI. Aí você fala assim, mas o atendimento numa cidade interior não vai ser menos ou menor, não vai ser insuficiente? Não, porque hoje, eu diria que até 10, 15 anos atrás, a gente tinha essa grande diferença entre a capital e o interior, né, no que se diz respeito à conduta médica. Hoje, devido à internet, a medicina online, né, você tem aí as videoconferências que a gente faz, existe uma padronização, né, horizontal nesses tratamentos, de forma que, às vezes, a mesma conduta que eu tenho, por exemplo, dentro do Sírio-Libanês, eu tenho na minha cidade aqui de Tapetininga. Eu, por exemplo, todos os meus plantões, eu pego os meus pacientes da UTI, às vezes na faixa de 8, 10 ou 12, eu discuto com 2, 3 intensivistas do Albert Einstein em São Paulo, o mesmo paciente, todos os dias eu faço isso. Então, as condutas são iguais. Agora, lá, eles estão lotados. Aqui eu tenho uma certa flexibilização de leitos. Então está sendo feita essa distribuição. No entanto, em locais em que você já tinha restrição, e um deles é Amazonas, né? Pará, né? Amazonas, por exemplo, leitos de UTI, parece que no estado todo do Amazonas você tinha, parece que 10 ou 12 leitos de UTI. Só na capital, praticamente, Manaus. Entendeu? Então, agora você vê só. Vem uma situação dessa, vem uma população em peso ficar doente, aí você tem aquela exacerbação de hospitais, gente em corredor, gente morrendo, gente isso, gente aquilo. Respirador que é usado para 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, o nosso problema foi o seguinte... A doença não deu tempo de preparar os locais para isso. E os governos, em contrapartida, não deram muita importância a locais distantes. Por exemplo, estado da Amazônia. Alguém vai ficar preocupando que índio vai precisar de UTI? Não vai. Só que agora está precisando. Né? Por quê? Então, as comunidades indígenas, por exemplo, tinham pouco acesso à hospitalização, eles se tratavam dentro da própria condição deles. Nessa condição, eles acabaram ficando contaminados, né? E vai por aí afora. Outras situações que... Escolas militares, por exemplo. Escolas militares. Um exemplo. A escola preparatória de cadetes da aeronáutica, por exemplo, a EPICAR, ela contaminou 200 alunos dentro da escola. Por quê? Porque o pessoal não parou de dar atenção. Todo mundo ficava lá, junto. Naqueles alojamentos juntos. E assim por diante. Então, nessas condições, aí você tem a falta realmente. E aí houve essa redistribuição. Eu acho, assim, leito, ele até existe, mas ele vai precisar ser bem melhor ocupado. Né? Os grandes centros estão em falta. São Paulo tem mais de 95%, 96% de ocupação de UTI, São Paulo capital. Né? Só que foi construído 6 hospitais de campanha com mais de 2 mil leitos de UTI, mas por alguma razão, por algum tipo de política, esses leitos não foram, vamos falar assim, preparados adequadamente. Então, a gente está tendo ainda uma dificuldade nesse sentido, mas aí eu diria que a história está rodando mais em benefício de alguns políticos do que para a população. Então, tem essa dificuldade, a gente é obrigado a ver isso, né? A gente vê isso. Mas, por esse fluxo inverso, tirando de locais que estão super aglomerados para locais que estão menos congestos, a gente tem conseguido disciplinar um pouquinho mais o atendimento.
Foi uma grande falta de proatividade, né, do governo, né, de não ter levado a sério a pandemia no início e achar que não ia ter grandes proporções do Brasil, e acabou sendo que a gente está no segundo lugar, né, do que mais sofreu.
Segundo lugar abaixo dos Estados Unidos. Agora, você tocou num assunto muito importante, porque, na verdade, a saúde, vamos dizer assim, no que se refere à parte, por exemplo, hospitalização, ela não é muito bem olhada, porque é mais fácil você, por exemplo, inaugurar o posto de saúde e pôr a placa do governo lá ou do prefeito no posto, do que você equipar uma UTI ou aumentar o número de leitos de um hospital, que é um negócio interno e que não vai dar mérito para ninguém. Você não vai pôr placa, por exemplo, em cima da cabeceira do doente, mostrando que você que deu aquele leito para o doente. Então, isso daí foi uma situação em que, eu diria assim, uma política um pouco torpe, uma política não muito inteligente que a gente vinha mantendo. Talvez essa pandemia faça com que se olhe com mais atenção essas falhas para que não se repita mais esse tipo de problema, né?
Que nem eu tenho uma dúvida, caso alguém se machuque, tenha algum problema de saúde que não seja relacionado com o coronavírus, ela vai no posto de saúde, ela vai no UPA, como que é feito?
Bom, boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Bom, a gente está falando tanto de coronavírus e esquece que as pessoas também têm outros problemas de saúde, né? Os hospitais normalmente têm feito o seguinte, quando você tem uma situação em que você tem, por exemplo, se machuca, um acidentado, qualquer coisa, é hospital, não tem posto de saúde para essa pessoa. Você tem uma hipertensão, você tem uma dor precordial, suspeito de infarto, é hospital, não é posto de saúde. Posto de saúde você vai lá quando você tem uma situação rotineira, você é um hipertenso diabético, vai pegar uma receita, vai tratar de uma situação bastante simples, que é o teu dia a dia, eu acho que aí você deve recorrer ao posto de saúde. E os sintomas leves da coronavírus também você pode recorrer. Os hospitais, de uma forma geral, eles têm uma divisão de atuações. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós temos um pronto-socorro em que a gente fala assim, é um pronto-socorro respiratório, em que você atende aqueles pacientes que têm problemas respiratórios de uma forma geral. Então, o camarada chega e fala assim, olha, eu estou com falta de ar, estou com tosse. Pronto, esse rapaz vai ser atendido numa situação especial. Aquele que se acidentou com o carro, bateu a cabeça, se machucou, ele vai num outro, separado para que não haja realmente esse tipo de situação. Agora você fala assim, mas todos os hospitais funcionam dessa forma? Eu sinto falar para você que não. Por isso a gente sempre recomenda que, de uma certa maneira, a pessoa recorra ao hospital realmente numa necessidade bastante premente, né? E que, de uma certa forma, em sintomas mais leves, que recorra realmente a um posto de saúde ou uma orientação. Agora, sem dúvida nenhuma, situações agudas e, por exemplo, dor no peito, precordialgia, uma crise hipertensiva violenta, a pessoa se desidratou por um vômito, uma diarreia forte, acidentes, tem que recorrer ao hospital, não tem escapatória. Eu acho que é uma situação indiscutível. É lógico, mas correu risco? Corre, mas você está correndo mais risco de vida de você não ir do que de você ir, né? Porque existem realmente alguns cuidados que a gente toma para pessoas que estão com outras doenças que não são as chamadas viroses respiratórias, né?
retornando um pouquinho sobre esse papo de que as pessoas têm a falta de leitos, né, e a recomendação é que elas fiquem em casa mesmo que tenham alguns sintomas leves, vem as recomendações do Estado e da OMS em geral de usar os equipamentos de prevenção do vírus, né, como máscara, álcool gel, e sim, teve aquela recomendação do Estado do pessoal fazer a própria máscara, né?
Sim.
E aí eu creio que tenha surgido uma dúvida ou talvez uma falta de informação sobre que tipo de tecido ou que tipo de máscara que pode, sim, ser relacionado, né?
Bem, uma pergunta para ti. Vamos entender um pouquinho tamanho, né? Entender tamanho para a gente poder falar sobre essa coisa. Tamanho do vírus. O vírus é um agente que ele gira em torno mais ou menos entre 100 e 120 angstrom, né? De diâmetro. As máscaras, por exemplo, uma máscara cirúrgica comum, ela tem 2.000 angstroms de diâmetro, então até um buracão, né? Uma máscara N95, que é a máscara que você usa, ela chega a ter uma, porque tem vários tipos de N95, ela chega a ter em torno de 300 angstroms de diâmetro. A chamada máscara com dupla filtração, que é a mais poderosa, até deixa o profissional de saúde até um pouco angustiado, ela tem 50 angstroms de diâmetro. Mas o problema da máscara não é se o vírus vai passar pelo paninho dela ou não. O problema é você não jogar diretamente no ar aquele fluxo de saliva viral, né, numa posição em que às vezes ele pode percorrer no ar livre mais de 2 metros, até 3 metros. Tem casos que você já se percebeu num espirro sem máscara até 5 metros de distância, sem máscara. Né? Com a máscara, por mais, você assim, você é uma máscara cirúrgica com 2.000 angstrom bem abertinha, você consegue no máximo 50 centímetros, né? Então, a máscara, ela realmente evita um pouco essa, espargir o vírus dessa maneira. Tem um estudo que foi feito, é o seguinte: se você tem duas pessoas sem máscara, né, conversando um perto do outro, e um tem a virose e o outro não tem, a chance do que não tem virose pegar a virose chega ao redor de 85% a 90%. Se o que não tem virose tem máscara e o outro não tem máscara, chega a chance de pegar a virose, cai aí aos seus 30, 35%. Quer dizer, a pessoa tem a máscara, mas não tem a doença, e o outro não tem máscara e tem a doença. Se o outro tem a máscara com a doença e ele não tem a máscara, cai até a 15%. Se os dois têm a máscara, independente de qualquer coisa, a chance da doença cai em torno de 7,5%, entre 5% a 7,5%. Então, na verdade, a ideia da máscara é justamente diminuir esse spray viral, sabe? Não é impedir. Impedir você não consegue pela própria manifestação. Então, as massas de tecido, por exemplo, que a gente recomenda para que a pessoa não gaste muito, que podem ser reaproveitadas, lavadas e assim por diante, a gente sempre recomenda de tecidos assim, mais de algodão, não tão finos, e em dupla camada de tecido. Nunca em camada simples de tecido, né? Com dupla camada de tecido. Você tem uma proteção praticamente, que a gente fala assim, ideal para o dia a dia, né? Desde que todos tenham essa máscara, né? O importante é todos têm máscara, não só quem está doente ou quem não está doente, que daí você vai ter as dificuldades, né, nesse sentido. Então, esse é o ponto do processo da máscara. Tecidos geralmente de algodão, geralmente de duplos, não simples, e eles promovem esse tipo de situação. Né? Os chamados tecidos não tecidos, não sei se vocês têm ideia desse tipo de tecido, ele é feito de derivado de petróleo, ele não é trançado, ele é aglutinado uma fibra sobre a outra. Esses são os que a gente considera mais eficazes, né? Também duplos, todos eles duplos.
Muito importante, então, esclarecimento. Obrigado, doutor. Eu achava que tinha a ver só com o tamanho do vírus, né? Eu já estava preocupado, assim, que não é qualquer tecido que dá para usar.
Sim, né? Exatamente.
E não é mesmo, né? Mas tem um range muito maior de possibilidades para usar, né? Não é limitado só pelo tamanho do vírus.
Não, a ideia básica não é você bloquear o vírus pela máscara. Isso você não vai conseguir fazer. A não ser que você tenha uma máscara especial que a gente usa com dupla filtragem, que você bloqueia mesmo. Mas isso ninguém vai sair. Eu vou falar para você que máscara que é. É aquela máscara que o pessoal que aparece nos filmes, que o pessoal, que é aquelas máscaras de gás, sabe? Que aparece um filtro de cada lado.
Nossa, é aquela.
É a que o pessoal usa, às vezes em situações especiais, você usa aquela. Aquela bloqueia o vírus. Aquela bloqueia, mas você não vai andar com um negócio daquele na rua, né? Média daquela máscara, né? De 250 até R$500 cada uma, né, delas. E depois tem os refil, que você tem que trocar um de cada lado, né? Então não tem. E outra, você não vai encontrar vantagem. Esse é que é o negócio. Porque você não vai. Não vai te ajudar uma máscara leve. Que você prende aí na orelha, vamos falar assim, hoje a 3M está fazendo uma máscara até bastante interessante, que você consegue colocar ela na face, ela tem um... É como se fosse aquela máscara lá do Homem-Aranha, você bate assim, ela gruda na cara, sabe? Sem precisar... sem ficar prendendo assim na orelha, nada, ela tem uma espécie de um... Não é um metal, ela tem uma peça de nylon que mantém uma memória... que gruda, né? E ela na parte externa dela, ela tem um silicone fininho e ele é bem áspero, que ele fica grudando. A mulherada conhece bem esse silicone que elas usam nessas meias 7 oitavo, que gruda na metade da coxa, é aquele siliconinho lá, que ele gruda na pele, sabe? Então você não tem que ficar prendendo atrás da orelha, no pescoço, nada, e é uma boa máscara aquela.
Ah, é um simbionte de máscara?
Uma infinidade. Se soubesse que o pessoal já bolou mais ou menos em torno de uns 100 tipos diferentes, você não tem ideia. É impressionante. Tem
máscara até do Darth Vader.
Exatamente. Tipo, a gente fala até um face shield aí modificado. Exatamente, é isso mesmo. Pega até o pescoço.
E doutor, em relação ao isolamento social, como isso Sim. pode afetar a saúde mental das pessoas?
Muito bom. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Isso aí é uma coisa que a gente tem ficado muito preocupado. Eu, por exemplo, tenho dentro da minha UTI um trabalho de psiquiatria e análise psiquiátrica com os meus funcionários. Né? Por quê? Porque, na verdade, até o trabalho de confinamento em hospital, que algumas delas fazem em hospital, já está trazendo esse transtorno de ambientação. O ser humano não é uma pessoa para ficar isolado, ele é um ser social, né? Basicamente. E por ser um ser social, ele acaba tendo manifestações psíquicas na medida que ele não tem essa interação. E a gente tem percebido um aumento muito grande de alguns transtornos psiquiátricos que são até necessários que você faça uma ação específica contra isso, fazendo, então, até pessoas tomarem condutas assim, bastante incisivas. Eu tenho, por exemplo, um funcionário que ele começou por ter que ficar confinado dentro da casa, teve um pouco de febre, a gente deixou lá, ele começou a ter agitação psicomotora, gritar, não querer que as pessoas encostem nele, entendeu? Enfim, mudou a característica, né, psíquica dela, e inclusive passou a não se alimentar direito, passou a ter medo da morte de forma descomunal. Então isso daí tem deixado a gente preocupado, e uma coisa também que não se dá muito atenção é em trabalhar o aspecto psíquico das pessoas que estão colocadas sob confinamento ou distanciamento social. Se preocupa às vezes apenas com o processo do controle da infecção, ou enfim, cuidados básicos, e não se vê a parte emocional, que no ser humano é fundamental.
Obrigada por ressaltar essa importância.
Então, doutor, para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente sua presença e participação no nosso programa, e também parabenizar o senhor pelo seu trabalho, e se o senhor quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade.
Perfeito. Não, o que eu gostaria só de deixar bem claro, em primeiro lugar, a vida é o bem mais precioso que nós temos, né? Então, eu acho que, baseado nisso, tudo que nós pudermos fazer para proteger as pessoas, fazer com que essas pessoas tenham, pelo menos, uma qualidade de vida minimamente adequada, eu acho que esse é o principal, a principal função que todos nós temos nesse mundo. Ajudar de uma certa maneira, isso é fundamental, né? E a gente fazer com que se conheça mais do que acontece, né? Do que nós somos. E eu diria mais uma coisa, olha, a fragilidade que o nosso corpo tem em função, às vezes, de um agente infectante é muito grande. Então, situações assim, de cuidados pessoais, né, são muito importantes. A gente tem percebido que, por exemplo, pacientes que são pegos por essa contaminação e que já têm doenças prévias, normalmente essas doenças são exacerbadas e as pessoas, às vezes, vêm a ter óbito pelas complicações das doenças prévias. Um exemplo disso. A pessoa é fumante. Fuma a vida inteira. Tem um enfisema pulmonar crônico, às vezes até jovem. Quando ele tem a doença, primeira coisa, aquele pulmão que já tem já um certo grau de fibrose pulmonar é o primeiro que vai ter problemas, a pessoa às vezes tem um desfecho fatal, né? Então, assim, dar atenção para o corpo, promover a saúde, promover os cuidados alimentares, tanto descanso quanto lazer, enfim, observar para si próprio a importância que existe tanto você quanto aquelas pessoas que estão em volta de você. Porque não importa só você ser saudável, você também promover que as pessoas que estão em volta de você sejam saudáveis. Né? Tem uma situação muito interessante, diz que um produtor de milho, que tinha uma produção de milho absurda, 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 ele produzia mais que todos os outros que estavam ao redor dele, das outras fazendas, né? Aí chegaram para ele e falaram assim, qual que é o segredo da sua produção ser maior do que é dos outros que estão ao redor de você? Fala assim, o segredo é que eu ensino para os outros como que eu faço o meu plantio e dou para ele a semente que eu uso para o meu plantio. Fala assim, mas que absurdo, mas isso aí não vai promover concorrência? Você não vai, os outros vão ter concorrência? Eu falei, não, eu vou ter a garantia de que quem está em volta de mim é saudável. Aí a minha produção é cada vez melhor. Então, assim, a gente promove tanto o cuidado conosco e como com aquelas, com o nosso próximo. Então, a gente tem esse zelo também pela humanidade, por quem está ao nosso redor, por quem é próximo. Quer dizer, em outras palavras, ser mais consciente do que ser um ser humano, né? E eu também quero parabenizar vocês aí por essa iniciativa, dessa live aí, porque isso, com certeza, é um negócio que vai se replicar, né? A mídia é um veículo poderoso para isso. E acredito eu que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho tão importante quase como o trabalho do médico. Porque vocês conscientizam as pessoas que talvez tenham um conhecimento muito frágil do que eles têm que fazer, né? Isso é importante.
Obrigado. Nós agradecemos muito.
Eu aprendi muita coisa.
Eu também.
Opa, muito bom. Muito obrigado. Finalidade é.
Até a data da edição desse podcast, foram confirmados 955.377 casos e 45.510 mortes por coronavírus. Fique em casa se possível, e se não puder, respeite as orientações de segurança da Organização Mundial da Saúde. Aqui é Luciano Dias, mediador e editor do PetCast. Muito obrigado.